Está no ar a conferência de imprensa das manhãs 360. Hoje trago um artigo da Visão, assinado pela jornalista Cláudia Sérgio. Tem a ver com a importância das noites mal dormidas.
Opa!
É uma provocação ao Bruno.
Seja por causa de uma noitada, ou porque temos de acordar às 4 da manhã para ir trabalhar, ou porque o bebê lá de casa não nos deixa dormir. Isto aqui, cada um interpreta bebê como quiser. Não é? Eu não tenho bebês. Seja por que motivo for, todos nós já tivemos noites em que não descansámos tanto quanto queríamos ou precisávamos. Resultado, tudo fica mais difícil no dia seguinte. Não temos energia, o cérebro muitas vezes demora a arrancar, ficamos mais lentos de raciocínio, tudo características de alguém com mais anos de vida. Mas não somos os únicos a sentir isto. Um estudo publicado ontem vem provar que a qualidade do sono afeta de facto a percepção que temos da nossa própria idade. Eu explico. Psicólogos da Suécia concluíram que um sono repousado, consistente, é fundamental para que uma pessoa se sinta mais jovem. Depois de testes feitos com mais de 400 voluntários, perceberam que apenas 4 horas de sono durante 2 noites seguidas fazia os participantes sentirem cerca de 4 anos mais velhos.
Mas sentirem-se ou...
Sentirem-se.
Ou não é? Parecerem. Não.
Sentirem. Houve outros que disseram que a sonolência criava a sensação de terem mais uma década, mais 10 anos em cima do que a idade
real. Sabes que eu a brincar costumo dizer que acordo com 80 anos,
exatamente,
não é?
Sim,
é
todos nós. Todos nós, a partir de certa idade, acordamos com 80 anos.
Portanto, comparando todos os dados, a conclusão do estudo é que um sono curto está mesmo associado. Mas, saltei aqui uma parte. Que os que dormiram durante 9 horas, no dia seguinte disseram que sentiram em média 3 meses mais jovens.
3 meses? 3
meses. Como é que eles fizeram esse cálculo? Sinto-me 2 meses e
não,
uma semana.
Mas espera, os que não tinham tido noites mal dormidas durante um mês inteiro disseram terem quase 6 anos a menos do que na vida real. Portanto, eu vou hibernar este fim de semana, segunda, parece que com 20 anos.
15 anos.
15 anos. Portanto, comparando todos os dados, a conclusão é mesmo que o sono curto está associado a esta sensação de ser mais velho do que aquilo que realmente somos. Por isso, quem quiser sentir-se jovem é proteger o sono. E não, Bruno, a solução não é voltares para a tarde, é deitares-te mais cedo.
Mais cedo, muito.
Nós queremos-te aqui connosco. Já assinámos a petição, está
Olha,
na Visão.
Esse estudo já me está a tirar o sono. É o que eu digo, já estou muito preocupado. Mas eu agora quero falar aqui de um quadro e de uma imperatriz.
Então,
diga-me lá uma coisa, gostavam dos filmes da Sissi?
Sim.
Sim.
Gostavam?
Claro.
Eu não gostava,
não
era horrível. Passavam muito, houve uma altura em que passavam muito aos domingos à tarde.
Sim.
Eu queria filmes de cowboys.
Era a única coisa que havia.
Não podias
escolher.
Nós não tínhamos grande escolha. Bem, Isabel da Baviera, mais conhecida como Sissi, foi uma imperatriz austríaca do século XIX, a última imperatriz europeia, e que no cinema foi imortalizada por Romy Schneider. Mas a notícia que encontrei não é sobre cinema, a sétima arte, é sobre pintura, e é sobre um quadro, supostamente, que retrata Sissi e que agora foi encontrado num recanto do Museu Nacional de Arte da Moldávia. Conhecem? Já estiveram lá?
Nunca estive.
Ora, nos anos 30 do século passado, o quadro pertencia a um casal de judeus romenos que o doou em 1941 ao Museu Etnográfico da cidade de Radauti. Ali como quem vem de Bucareste.
É, ali à esquerda, não é?
48,
à esquerda.
É. Depois chegas à rotunda.
Tens a rotunda e sais na segunda direita.
Controlas a rotunda.
Controlas a rotunda e depois destroços e chegas a Radauti. Bem, ora, no inverno de 1944, quando a Segunda Guerra estava a chegar ao fim, os soviéticos encaixotaram as 10 mil obras de arte do museu, incluindo este quadro de Sissi, e enviaram-nas para um lugar desconhecido. Foi assim que chegou à Moldávia, ainda depois de outras voltas dentro do Império Soviético, e só neste século é que descobriram o quadro, porque estava tudo lá encaixotado e as pessoas não tinham tempo de andar lá a limpar o pó.
Sim.
Agora, isto foi notícia em Espanha, saiu no El País, porque dizem que o quadro será da autoria de um pintor espanhol desconhecido. Alguns especialistas dizem que atribuem a autoria a um tal Federico Ruiz, que é um pintor que nem os espanhóis conhecem.
Vamos descobrir que tem origem portuguesa.
Eu acho que Frederico Luiz, deve ser
um Fred.
Isso. Não, e o que é muito engraçado aqui é que há outros especialistas que têm muitas dúvidas sobre a autoria e acham que o mais provável é que seja o quadro da autoria de um austríaco, Franz Russ, o velho. E talvez aqui haja uma confusão na assinatura. Federico
R,
Ruiz,
FR,
Ruz, e eles baralharam-se um bocado com a assinatura. Acontece muitas vezes com cheques. Eu estive a observar o quadro e seja
então,
ele
que é que te parece,
de Ruiz ou Russo, não consigo determinar. Não há como negar a beleza de Sissi em quadro. Em
mais
filme,
bonita que a Romy Schneider.
Não, isso não. Não. Isso, eu continuo a preferir a Romy Schneider, mas achei muito piada aqui ao dilema e ao conflito, a esta controvérsia entre especialistas, por causa da assinatura. Afinal de contas, eles não estão a analisar o estilo, estão a analisar a assinatura.
E isso depois pode determinar também o valor do quadro.
O valor.
Claro, o outro é completamente desconhecido.
Eu acho que vale mais se for do austríaco.
Claro.
O velho
austríaco. Está no El País. E tu, Carla?
Eu quero virar a página.
Vira.
Vou virar a página sobre o impasse na Assembleia da República. O Expresso tem o perfil do primeiro vice-presidente da Assembleia vindo do Chega. Portanto, Pacheco de Amorim, com o título do MDLP ao Nova Democracia. Estamos aqui a falar de um nome polémico, que o Chega insistiu já na legislatura anterior e que ontem conseguiu, de facto, a vice-presidência graças a 129 votos. E o interesse começa logo aí, porque se fizermos as contas à bancada do PSD, do CDS e aos 50 votos do Chega, isto dá 130 deputados. Pacheco de Amorim foi eleito com 129. Só fica aqui este dado que está à cabeça do artigo, mas depois o que nos interessa de facto é perceber quem é Diogo Pacheco de Amorim. Foi eleito pelo Círculo do Porto, é um dos principais ideólogos do Chega, sabemos isto bem, fez 75 anos no dia das eleições, no dia 10 de março, e é o deputado mais velho do Chega. Agora, olhando para o currículo, o que é que fez Diogo Pacheco de Amorim? Passou pelo CDS, foi assessor de Freitas do Amaral, foi chefe de gabinete de Manuel Monteiro, no CDS, mas também no Partido Nova Democracia, que foi fundado pelo próprio Monteiro. Aliás, o programa original do Nova Democracia foi escrito por Diogo Pacheco de Amorim e foi, anos mais tarde, replicado no Chega. Há outras passagens menos pacíficas do currículo que nos fazem até estar aqui a falar dele e que fizeram com que tantos problemas se tivessem registado no Parlamento sempre que o nome surge para a eleição para a vice-presidência do Parlamento. Ele é neto de um monárquico íntimo de Salazar, é sobrinho fundador dos extremistas do Partido do Progresso no pós-25 de Abril e, sobretudo, e é isto que cria muita celeuma, militou na direita armada do MDLP, o Movimento Democrático de Libertação de Portugal de Spínola, isto entre meados de 1975 e abril de 77. Aliás, alguns membros do MDLP foram suspeitos de vários atentados bombistas, de mortes, incluindo o Padre Max. Este caso da morte do Padre Max entrou no debate televisivo entre a líder do Bloco de Esquerda e o presidente do Chega. Ontem, Diogo Pacheco de Amorim, depois de eleito, falou sobre esse passado polémico e diz: sim, estive no gabinete político do MDLP, que só fazia a análise política para o presidente, Spínola, de quem estamos a falar. Quando voltou a Portugal, Spínola foi nomeado Marechal, foi reconhecido. Se o presidente desse partido teve o reconhecimento da democracia, não sei por que razão eu possa ser acusado do que quer que seja. Isto é uma arma política e tomarei as devidas ações relativamente a isso. Ora, o que fica aqui muito implícito é que Pacheco de Amorim promete processar Mariana Mortágua por essas declarações. Vamos ficar a conhecer-se provavelmente muito melhor esta figura. Clima Expresso.
Nos próximos tempos. Fica atento aos próximos tempos. Aos próximos episódios. Está no Expresso.
No Expresso.
Conferência de imprensa da Rádio Observador, segunda-feira. Há mais para ouvir.